Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, ao vivo no Facebook da ERP, também transmissão em rede com as emissoras que fazem parte da associação aqui, a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. E quem conversa conosco hoje é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Chegaram algumas perguntas aqui do pessoal do interior que está querendo participar do programa. Secretário, eu vou ler já duas perguntas que acho que a gente pode resumir bem essa questão da parte de investimentos aí, né? O Israel de Ponta Grossa, ali na região dos Campos Gerais, falando da questão da falta de chuvas, né? A produção, mesmo com essa estiagem, a produção vem batendo recordes, e aí tem essa, se existe alguma intenção do governo em criar melhores condições para fomentar aí a agricultura paranaense de alguma forma aí pela frente, né? E o Carlos Lupikoski, de Campo Largo, fala sobre a agricultura familiar, né? Por ser responsável hoje por inúmeros empregos, abastecimento aí das grandes cidades, mas é preciso maior investimento fiscal e também crédito. E como que o governo pode nos ajudar? Ele pergunta.
Bom, Juliana, é uma pergunta ampla que permite, dá para escrever um livro aqui, mas vamos lá. O Paraná tem talvez a agricultura mais diversificada do Brasil, porque nós estamos numa zona de transição climática, né? Desde o subtropical até o temperado. Então aqui a miscelânea de coisas que dá para fazer é muito maior que no Cerrado brasileiro, onde tem algodão, soja e milho, grosseiramente falando, né? Então, nós temos aqui um conjunto de quase mais de 400 itens que a gente produz, né? Desde um temperinho, né? um chá, uma folha para erva medicinal, até as grandes culturas, como a soja, que ocupa mais de 5 milhões e meio de hectares. Passando por madeira, passando por mandioca, passando por etanol e açúcar, que o Paraná é grande também, passando, um conjunto grande, frutas, legumes, verdura, né? Trigo, aveia, centeio, cevada, soja, milho, feijão, batata, enfim, a miscelânea é grande. E quem faz isso? No Paraná, mais de 85% tem menos de 20 alqueires de chão, 50 hectares. Pequenininho, para um contexto, quando comparar com o Cerrado brasileiro, Mato Grosso, né, Goiás, parte de Tocantins, Mato Grosso do Sul, grandes áreas, 10, 15 máquinas, uma ao lado da outra, pau na mura, dia e noite, né, trabalhando. Aqui não, aqui são pequenas áreas. E é preciso gerar renda nessa pequena área para viver melhor, para viver bem. Educar filho, né, dar uma saúde boa, boa educação, comer, vestir, etc. Acessar as comodidades da vida. E como fazer isso? A gente não tem o direito, ninguém faz isso, de indicar ao agricultor o que ele vai fazer do seu sítio, né? Cada um escolhe o que fazer. Mas é óbvio que um cara com 20, com 10 alqueires, 10 hectares de soja, pode tirar limpo 300, 400 sacas. O dinheiro é curto, é pequeno, né? Ele pode produzir outras coisas ali, frango, porco, leite, ele pode produzir um misto disso, ele pode produzir legumes e verduras, frutas, né, que tem muito mais densidade de renda. Muitos produzem tabaco no Paraná, combinado com outras coisas, e a renda fica grande porque tem uma combinação de excelência. Não é apologia ao tabagismo, o Brasil exporta 90%, é um grande competidor no mundo, né? Mas é uma fonte primária de renda importante para quase 30 mil famílias paranaenses. E a grande política de financiamento, de suporte, é do governo federal. A competência da política agrícola, ela é federal. Assim como a política de trabalho é federal. Assim como a grande política é do SUS, mas é federal. Na política agrícola, nós temos os chamados planos safra, que são linhas de crédito que financiam os nossos agricultores. Na agricultura familiar, o Pronaf, com juro privilegiado de 2,75% ao ano ou de 4% ao ano. Um médio agricultor acessa aí com 5, 6% ao ano. Um grande agricultor com 6, 7% ao ano. Os recursos necessários, porque... Por que tem que financiar? Porque o dinheiro que sobrou da outra safra não permite fazer uma safra nova com o tamanho do dinheiro que você tem. Bom, nós temos política de assistência técnica, nós temos política de pesquisa agrícola, e nós renovamos isso esse ano, estamos ampliando esse esforço de pesquisa e de orientação técnica, porque um agricultor pequeno com ombro técnico amigo tem muito mais chance de ter mais sucesso que alguém sem nenhum amparo.
Sim, sem dúvida.
E nós estamos, então, trabalhando isso. Nós temos as maiores cooperativas do Brasil no Paraná. A maior vai faturar esse ano 17 bilhões, né? A segunda mais de 11 e assim por diante. Então nós temos que nasceram pequenas, sempre lá amparadas por um profissional técnico da antiga Carpa e Mater, né? É, hoje IDR, né?
IDR.
É, ou é, um padre, um pastor, alguém com a visão de mundo externo, trouxe essa doutrina, né? Entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo, uma corrente no meio, é, que é a junção de pessoas para um propósito comum. Então nós temos as grandes cooperativas que hoje recebem aproximadamente 60% da safra, já processam quase metade, agregam valor e estão presentes em mais de 150 países do mundo. Ótimo! Mas nós temos 177 cooperativinhas pequenininhas, nascentes com o mesmo propósito de aproveitar um PA, um compra direta, de aproveitar a merenda escolar, que eu não falei antes, que é uma política inteligente, de aproveitar o abastecimento das feiras livres, supermercados, qualquer onde haja um consumidor. E nós estamos apoiando essas cooperativinhas com uma ação importante. Duas, aliás. Uma, fornecendo dinheiro na veia, injeção na veia. Então, a cooperativinha, nós temos 114 sendo apoiadas hoje. Recebe recursos para as suas necessidades, da roça até o consumidor. Claro que eu dou preferência a um projeto onde haja transformação, ganho, agregação de valor. Então nós damos de 200 mil até 410 mil reais, 420 mil reais de apoio. É, edital público, estamos trabalhando com... Segunda ação, estamos capacitando técnica e gerencialmente. Me espelho do meu pai, que era um agricultorzinho, sem estudo, com 13 filhos, cabo de enxada, e se metia a ajudar a administrar o pequeno sindicato da minha pequena cidade, com pouco conhecimento. É preciso, hoje em dia, ter... não precisa ser contratar um CEO no mercado, é preciso ter conhecimento de mercado, conhecimento de gestão, conhecimento de finanças, conhecimento de técnicas, né, que são necessárias para não quebrar no ano 1 do nascimento essa pequena cooperativa. Temos também mais de 500 pequenas associações, organização de grupos de agricultores que fundaram uma associação com um propósito comum, né, para ser melhor. Então, nós estamos injetando recursos na veia. Agora...
Mas tem uma novidade pela frente.
Tem novidade, sim. É. Vou levar um puxão de orelha, mas assim, foi aprovada na última semana uma lei, né, uma nova lei, um ajuste de uma lei que nós aprovamos em abril, que vai permitir ao governo do estado agir com muito mais assertividade. Então, o governo do estado, através da SEAB, da Agricultura e do IDR, Antiga Imater, junto com o BRDE e a Fomento Paraná, em parceria com as nossas cooperativas de crédito, Cressol, Sicred, Cressol, Crédito Coamo, Crédito Aliança, todas as cooperativas de crédito, baratear ainda mais o dinheiro para os agricultores familiares e suas pequenas cooperativas e as nossas pequenas agroindústrias. O que, que é isso? Vamos lá. Nas cadeias, por exemplo, do leite, do peixe, da seda, do café, toda a horticultura, quando eu falo é flor, fruta, legume e verdura. Na pequena agroindústria, com faturamento até 4 milhões e 800, na pequena cooperativa da agricultura familiar, faturamento até 16 milhões de reais por ano, projetos de irrigação e projetos de energias renováveis, geração da própria energia, nós vamos baratear o juro. Para quem, para quem paga 2,75 hoje, vai pagar zero. Para quem paga 4, vai pagar 1%. Então, nós teremos uma pequena cooperativa, um agricultor do Pronaf que pode ter
juros... Como vai chamar esse programa?
Banco do Agricultor.
Banco do Agricultor.
É um programa que o governador Ratinho Júnior vai lançar daqui uns dias, formalmente, já com o decreto regulamentador, que vamos encaminhar hoje para a Casa Civil, para que nos próximos dias façamos um ato público demonstrando esse respeito e essa valorização daquilo que é mais caro para a nossa agricultura, que é a capacidade da pequena agricultura produzir com competência. No caso das energias renováveis, nós estamos sendo, nós estamos atrasados no Paraná, ineficientes, do ponto de vista econômico, estamos desperdiçando uma fonte interessantíssima de energia, que é a grande geração de dejetos que nós fazemos, da biomassa de forma geral, porque a gente produz muito bagaço e para de cana, a gente produz muito esterco de porco, frango, boi, vaca de leite, e que é a fonte no mundo todo de energia através da biodigestão para produzir biogás, para queimar, para gerar energia, ou para refinar, para virar biometano de uso veicular, que se equipara ao gás natural. Então, para financiamentos de placa solar fotovoltaica, que o Paraná tem um mapeamento importante, né? Pela Itaipu e pela Copel, de todos os pontos, a capacidade de gerar energia. Então, para quem financiar até 500 mil, cada um com seu limite, né? O Pronaf até 165 mil, terá juro zero. Aproveite, vai ser um ano só, né? Um ano só. E para quem produz biodigestor até 1,5 milhão de financiamento, juro zero.
Muito bom.
E para quem vai fazer irrigação, que é nada mais que o uso racional da água para evitar a perda, o risco de perder por falta de água, guardar água para produzir. Aliás, guardar água vai ser uma ação também que vai ser financiada até 50 mil para quem produzir nascente, proteger nascente, enfim, produzir a própria água, né? Aumentar a vazão, vai ter juro muito barato, juro próximo de 0 ou 0,1%. Então, assim, o Estado vai ter uma política bastante agressiva, detalhes nos próximos dias, no sentido de o dinheiro ser muito barato. O Estado não vai financiar o principal, que ele não tem. Quem financia é o sistema de crédito rural normal, né? Muito focado nas pequenas cooperativas e através das linhas normais da Fomento Paraná e do BRDE, grandes parceiros. Então, nós teremos uma agressão maior. E o ano que vem, já disse, nós vamos continuar fornecendo recursos para o programa que se chama Coopera Paraná, que é uma atenção, recurso na veia, para as necessidades das nossas cooperativas. Além disso, uma grande intervenção agora com recurso e financiamento, mas também com fonte própria do Estado, uma intervenção cada vez mais qualificada nas estradas rurais. Bom para a saúde, bom para a escola, mas fator de competitividade, de redução de custo do transporte. Imagine você, Juliana, todos os dias, milhares de caminhões levando pintainho, ração para o sítio, buscando leite, buscando madeira, buscando frango para bater, buscando porco, buscando boi, buscando leite, etc, etc. Quanto melhor a estrada, mais barato o frete, sobra mais no bolso de quem produz. Então, é uma política agressiva. Nós vamos iniciar agora aproximadamente 400 quilômetros de pavimentação com pedras irregulares, preferentemente mais barato, adotando, então, vias interessantes, importantes, onde haja mapeamento assim, maior dessas produções, dessas cadeias. A gente irá cooperando para que um distrito se ligue até o asfalto, até o município, por uma estrada melhor, ou ligando vida a vida, enfim, cooperando para a redução de custos.
Muito bom. Secretário, muitas questões aí a gente falou e tem também a questão do uso do agrotóxico no estado, que ainda é bastante intensa. Queria saber se para os agricultores que estão nessa agricultura orgânica, né, que evitam o agrotóxico, isso está em alta também, se tem alguma coisa específica para eles.
Não é apologia, e quem vai me ouvir vai me entender, ao uso de agrotóxico. Agrotóxico é uma ferramenta da ciência agronômica que, após a Segunda Guerra, matou a fome do mundo. Ou seja, o seu uso permitiu que houvesse uma ampliação consistente da produção agrícola, com todos os cuidados. Obviamente, ninguém, assim, tem o jeito correto, tem que observar hábitos, tem que reduzir ao máximo possível, não usa nada de preferência, né? Tem as carências, a carência é um prazo entre a última aplicação e a colheita, tem o processamento disso, a lavagem correta, enfim. Então, nós usamos o plantio convencional, que é isso, né? Através do concurso de determinadas ferramentas da ciência agronômica. O Paraná lidera a produção de orgânicos no Brasil. É onde tem mais agricultor e vai crescer muito, porque nós lançamos um desafio de tornar a nossa alimentação escolar 100% orgânica até 2030. É um baita de um desafio. Não se trata simplesmente agora de abandonar o uso do químico, tem que converter a área, tem que depurar a área, tem que fazer o processo de conversão, e isso leva tempo, né? O agricultor tem que aprender as manhas de como fazer, né? As manhas dos bichos, né? Como fazer bem, né? Como manejar bem, com algumas caudas que são permitidos usar, que não são agrotóxicos, né? Permitido usar para produzir um alimento cada vez mais clean, mais limpo, né? Isento de qualquer resíduo. Então, nós temos esse apelo, sim, nós torcemos, nós apoiamos, inclusive, esse programa aqui do Banco do Agricultor tem a vertente, está incluso a vertente convencional, a vertente agroecológica, orgânica, é um apelo importante. Mesmo porque após a pandemia, né, ou durante a pandemia, todo mundo se achou assim, com razão, dizia, olha como é boa a vida no campo, né, como é bom, como é melhor a natureza, como é bom mais ser mais lento, né. Então essas coisas, elas vão...
Produzir o próprio alimento, né.
Essas coisas vão vingar cada vez mais, né, eu acho que tem que ser cada vez mais racional, tem que aproveitar qualquer tipo de dejeto para decompor, para produzir a matéria orgânica. O solo tem que estar vivo, química, tem que estar bem resolvido química, física e biologicamente para permitir que a semente e as mudas produzam na exuberância aquilo que elas prometem. Então, enfim, tudo concorre para a gente ter essa pegada mais interessante, inclusive nesse viés orgânico.
Tá certo. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Muita coisa dá para a gente conversar ainda, Norberto. Quem sabe a gente consegue, né, mais uma vez estar juntos aqui no Em Pauta. Para a gente finalizar... 9 anos como secretário, né, na SEAB, mais de 43 como técnico dentro da secretaria. O que, que o senhor tem mais orgulho aí da sua história e um recado aí para o agricultor que está nos ouvindo?
Ah, pessoalmente, nada. Assim, eu sempre procuro dar o melhor de mim. Né? Eu gosto do trabalho, sou apaixonado pelo trabalho. Eu, como secretário, nunca cheguei depois das 7 da manhã na agricultura, às vezes 6:30, estou lá sozinho, limpando o trecho para atender as pessoas logo na sequência. Trabalho intensamente, muito intensamente. Gosto de estar presente. Gosto de estar presente nos eventos todos. Nós temos centenas de eventos técnicos, seja exposições, dia de campo, show tecnológico ou rural. Estou atento às mudanças tecnológicas, a essa digitalização, essa nova biologia chegando no meio rural, essa nova genética chegando, tudo concorre para o aperfeiçoamento, para o refinamento do plantio, da agricultura de precisão, ou seja, fazer mais com menos recursos. Então eu me sinto feliz enquanto me aturarem, enquanto puder contribuir com pique, com garra, com dinamismo, estarei presente, né, cooperando. Sou apaixonado, porque eu disse, vim da roça, tenho orgulho disso, né, pisei barro, descalço, jada, chiqueirão descalço, leite descalço, sem nenhum pudor, nenhum medo, a gente fazia isso mesmo, sem chororô, porque fazia parte do ganha-pão, né? E eu acredito que é essa garra que a maioria dos nossos agricultores demonstra, né? Não tem dia, não tem tempo quente, não tem chuva, não tem...
Ou falta de chuva.
Não tem dificuldade que impeça da gente continuar operando. Então, a gente parabeniza o esforço da agricultura paranaense, reputo a melhor do Brasil, composta, repito também, pela grande e imensa maioria por pequenos agricultores, alguns poucos grandes fazendeiros que também produzem com muita competência, né? Que é o carro-chefe do Brasil, por exemplo, Juliana, nos primeiros 9 meses do ano, mais de 82% que nós exportamos foi agro. Geralmente é 70 e pouco, né? O agro responde por R$ 34 de cada R$ 100 que o Paraná produz por ano, né? Esse ano acho que vai chegar a mais de 35, tá? Porque nós estamos crescendo, os demais setores estão de lado, caindo e tal. Então a gente ganha em termos relativos também. Então mostra uma força importante, né? Graças a Deus nós temos essa condição, né, de estar atento, de fazer uma agricultura de resultados com gente produzindo comida para os paranaenses, para o Brasil e para mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo que recebem alguma comida paranaense.
Tá certo. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela presença e a gente fica muito satisfeito em recebê-lo por aqui no Em Pauta. Com certeza vamos conversar aí outras vezes. Muito obrigada a todos pela sintonia, pela companhia, pela audiência. Eu quero se despedir, vamos lá?
Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, a ERP, a todas as emissoras associadas, pela bela comunicação que fazem com seus ouvintes, né? E parabenizar você pelo trabalho aqui do programa Em Pauta. Um abraço a todos.
Muito obrigada. Então, ficam todos aí com um ótimo dia e a gente se vê na semana que vem com mais um assunto de interesse para todo o paranaense. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.